a Embrapa está trazendo aqui para a Expo Inter 2019 um serviço importante, interessante, que tem a ver aí com marcadores moleculares. Nesse caso específico, para tentar buscar informações importantes sobre resistência dos animais aos carrapatos. Aqui comigo, o Fernando Cardoso, ele é chefe adjunto de pesquisa em desenvolvimento e inovação da Embrapa e vai contar um pouquinho para a gente desse trabalho. Bom, Fernando, qual a intenção desse trabalho e como marcadores moleculares vão ajudar a definir aí essas características melhores dos animais?
Esse trabalho a gente já vem desenvolvendo ele há 10 anos, né? E o que, que a gente está fazendo? A gente está relacionando diferenças que existem em nível de DNA do animal com o grau de resistência ao carrapato, com a adaptação ao calor e também com a produtividade dos animais. O que, que a gente quer com isso? Desenvolver um taurino mais adaptado ao ambiente tropical, que possa produzir uma carne de excelente qualidade de forma mais sustentável, ou seja, com menor necessidade de uso de tratamentos para o carrapato. Esse trabalho a gente está lançando como um serviço, disponibilizando para todos os criadores da série Furry Braford. Ele foi desenvolvido em parceria com criadores da Conexão Delta G e com o Gensis, e medimos mais de 6 mil animais, fizemos a informação do genoma para mais de 50 mil marcadores genéticos, e com esse conjunto de informações a gente consegue tirar uma amostra de sangue, pelo ou sêmen de um animal e dizer com muita segurança qual o grau de resistência ao carrapato e qual a adaptação aos trópicos e a produtividade daquele animal. Com isso, a gente vai poder selecionar animais que exijam menos tratamentos e que produzam bem essa carne de qualidade que todo mundo busca no ambiente tropical brasileiro.
Bom, primeiro vamos tentar explicar esse conceito de marcador molecular e depois a gente mostra a eficiência deles em relação ao que se faz hoje tradicionalmente. Conceituando marcadores moleculares.
Os marcadores moleculares são marcas do genoma, como se a gente pensasse assim em bandeiras num mapa. Então, se eu quiser saber onde fica uma cidade num determinado estado, se eu disser, fica no Mato Grosso, é uma informação muito distante. Então, a gente, se eu der todas as informações de todas as cidades, aí eu já fico mais limitado onde eu vou procurar. E os marcadores são isso. A gente, com 50 mil marcadores, a gente bota bandeirinhas por todo o genoma e consegue marcar onde estão aqueles genes que estão associados com a resistência ao carrapato e com as outras características produtivas. E com isso a gente vê os animais que têm aquelas bandeirinhas favoráveis nos pontos desejados e seleciona eles para ser os pais da próxima geração e transmitir essa característica para os filhos.
Você falou que através de um exame de sangue, de sêmen ou uma análise num pelo, é possível determinar isso. Mas, tradicionalmente, como é que é feito hoje?
Na verdade, para ser feito, teria que ser feito, deixar os animais pegar uma carga de carrapatos significativa e aí contar os carrapatos em toda uma população, foi assim que a gente desenvolveu a tecnologia, contando em cada animal pelo menos 3 vezes. Isso é um trabalho muito grande, tem um risco, um custo muito alto, porque animais adoecem, animais morrem, eles perdem produtividade, então isso não cabe num sistema de produção, mesmo numa cabanha que está produzindo reprodutores top. Com o teste genômico, a gente consegue ter informação sem causar prejuízo aos animais.
E essa informação, ela está focada no controle de carrapato, mas o produtor pode, o pecuarista pode saber também outras características dos animais, por exemplo.
Exatamente. Então, a gente, nesse serviço, a gente está oferecendo, além da contagem de carrapato, a questão do comprimento do pelame, que está associada com adaptação ao calor, a pigmentação ocular, que é outra indicativo de resistência à radiação, e características de crescimento. Então, peso a diferentes idades, que dão ideia da produtividade do animal. Então, são características de resistência à doença, adaptação ao calor e produtividade.
Porque não adianta nada o animal ser resistente ao carrapato se ele não tem um bom desempenho no campo, né?
Exatamente. Então, a gente quer animais de alta produtividade e também resistentes ao carrapato. Por quê? Porque eles, como eu disse, vão ser mais sustentáveis. Eles vão demandar menos insumos, menos tratamentos, menos risco de contaminação do ambiente, do ser humano, do alimento. Então, aumentando a resistência do bovino, a gente reduz o uso de de produtos para fazer o tratamento acaricida no carrapato. A gente não vai eliminar totalmente, mas a gente vai reduzir e causar menos pressão até nesse produto. Porque um grande problema hoje do carrapato é a resistência que esse parasito desenvolve aos produtos que são usados para tratar ele. Porque eles têm o uso é muito frequente e acaba que o parasito desenvolve resistência ao produto e o produto deixa de funcionar.
E um animal resistente, ele ajuda nesse...
Exatamente. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque ele cresce menos carrapatos nele, menos tratamento necessário para controlar nele, mas também porque ele elimina menos carrapato no meio. Porque, na verdade, 95% dos carrapatos eles estão no meio ambiente, 5% no animal. Se o animal dissemina menos carrapatos no ambiente, ele está contribuindo para reduzir a infestação. E isso é um ciclo virtuoso que vai reduzindo a infestação dos campos, reduzindo a necessidade de tratamentos e melhorando a produtividade e a lucratividade da pecuária.
Imagino que para avalizar o processo, vocês fizeram pesquisa para saber como funciona o método tradicional e o método isso. Através da genômica. Isso. E o que vocês apuraram?
Então, a gente observou um incremento na precisão da seleção, de quanto que a gente escolhe realmente os melhores animais e que vão transmitir aquela diferencial para os filhos, entre 30% e até 84%. E o maior diferencial foi realmente no carrapato, esses 84%. O que, que a gente observou também? A gente pegou animais testados pela genômica e acasalou esses animais, né, lá no Brasil Central, onde tem mais carrapato, e contou nos filhos a infestação por carrapato. Fizemos uma prova de validação e observamos uma redução de 1/3 na carga parasitária dos filhos dos touros de mais alta resistência. Então, numa geração, a gente consegue reduzir 1/3 a carga parasitária através do uso desse teste genômico.
Entendendo essa comparação que você fez, você pegou dois animais que têm diferentes predisposições aí ao carrapato, um maior e outro menor.
Exato.
E a diferença entre os filhos deles foi de quanto?
1/3, uma redução de 1/3 na contagem de carrapato dos filhos do touro de maior resistência. Então, os filhos do touro de maior resistência tinham menos carrapato, uma redução de 1/3 em relação ao que tinha menor resistência, ou mais suscetível ao carrapato. E, na verdade, a gente trabalhou com uma amostra, não foi só um touro, foram alguns touros que a gente trabalhou nesse sentido.
E isso confirma a característica genética transmitida.
Exatamente,
então.
Foi justamente a transmissão dessa característica era uma população completamente independente.
Agora, você citou aí o Braford e o Hereford como as raças que estão sendo utilizadas. Por que começou nessas raças e se essa análise vai ser ampliada?
Começou até por uma demanda dos produtores que eu falei que eles estavam buscando essa característica, mas a gente já está com um trabalho bem avançado também na raça Angus, deve lançar a primeira avaliação de touros pais pela genômica este ano e já está com o serviço de predições genômicas o ano que vem no mercado. O mesmo caso vai acontecer para brancos. A gente tem um desenvolvimento de uma linhagem de resistência ao carrapato na população da Embrapa. Então a Embrapa tem um rebanho brancos que já tem uma linhagem para resistência ao carrapato e estamos usando essa linhagem para disseminar também a tecnologia para as outras populações comerciais dos produtores aí, também fazendo um teste genômico, avaliação de touros pais, seguindo a mesma linha, então, fechando as quatro principais raças que a gente trabalha hoje, Angus, Hereford, Brangus e Braford.
Muito bem. E quanto tempo deve ter essa conclusão para essas duas próximas raças?
O ano que vem, então, já está essa tecnologia no mercado.
E quem quiser saber mais detalhes, quem quiser entender melhor o programa, o que pode fazer?
Pode entrar em contato conosco lá na Embrapa, né? Tem o contato do nosso telefone, que é o 53-3240-4668, ou pode mandar um e-mail para cppsul, Centro Pesquisa Pecuária Sul, labgen@embrapa.br.
A gente vai disponibilizar esse endereço também debaixo da entrevista para que as pessoas que não conseguiram acompanhar possam ter anotadinho aí esses números, porque é uma pesquisa bastante interessante e principalmente ela não judia do animal, né?
Com certeza. Então a gente evita de expor o animal ao parasitismo e gera uma informação de alta precisão.
E só para a gente finalizar, o potencial que hoje uma infestação de carrapato tem de prejudicar o animal.
Então, a estimativa no país, só no Brasil, considerando bovinos de corte e leite, é um prejuízo de 3 bilhões de dólares por ano. Ou seja, 12 bilhões de reais por ano o prejuízo causado pelo carrapato para a pecuária nacional. Se a gente olhar em termos mundiais, isso chega perto de 30 bilhões de dólares. Então, uma coisa bem significativa, e essa tecnologia vem para ajudar nesse sentido de resolver esse problema.
Fernando, obrigado pela sua participação. Daqui a pouco a gente volta com outras informações direto aqui da Expo Inter 2019.